O programa a seguir é uma produção independente e todo o seu conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores.
Boa noite, ouvinte ligado na Rádio Universitária FM. Euler Reis na área, está no ar o Tiro Livre, programa que dá o pontapé inicial na sua semana esportiva. Hoje estou ao lado do Arthur De Vito. Boa noite, Arthur.
Boa noite, Euler. E é você também, ouvinte da Universitária FM, 107,5. Estamos iniciando mais um Tiro Livre, programa que é uma iniciativa da PROAE, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFRGS.
Devido ao atual momento de pandemia, nossas gravações estão sendo realizadas de forma virtual, respeitando o isolamento social.
Siga o Tiro Livre nas redes sociais e não perca nada do esporte do Brasil e do mundo. Nosso Instagram e Twitter são @TiroLivreUFO.
No Tiro Livre de hoje, você escuta...
Arthur Martins te deixa informado sobre os destaques do esporte da nossa região, com a vitória do Praia na Superliga e muito mais.
Matheus Batista traz a cobertura nacional, contando o que aconteceu nos estaduais e o que mais está rolando no esporte brasileiro.
No Opinativo, Caio Coutinho traz a crônica do jogo da Supercopa do Brasil, com o jogo entre Galo e Flamengo.
Flávio Teodoro traz o tradicional Giro pelo Mundo, com destaque para o que rolou na Champions League.
No quadro especial, Samira Batalha conta sobre o encerramento dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim 2022 e o balanço das Olimpíadas abaixo de zero.
E é claro, antes do apito final, você fica ligado nos serviços da semana.
Então continuem sintonizados e sintonizadas, porque o Tiro Livre está no ar.
Segunda-feira também é dia de resenha. Porque o esporte não para. Está começando... Tiro Livre.
Tiro Livre no ar, e a gente começa falando sobre o Praia Clube na Superliga de Vôlei, que venceu mais uma vez.
Destaques de Uberlândia e região.
Para falar de mais detalhes do Praia e destaques do esporte da região, chamamos o Arthur Martins. Chega mais, Arthur.
Obrigado, Euler, e meu xará, Arthur. Uma boa noite para vocês e para todos os ouvintes do Tiro Livre. Bora falar dos destaques da região? Nessa última semana, as meninas do Praia Clube venceram mais uma e continuam liderando a Superliga de Vôlei. Sexta-feira, elas receberam Fluminense em Uberlândia e venceram por 3-2. Foi a sétima rodada do retorno da competição. A parcial do primeiro set foi 25-18 para as uberlandenses. Foi uma etapa equilibrada, mas com maior volume mineiro. O segundo set também foi de enorme equilíbrio, mas dessa vez o Fluminense levou com seu ótimo bloqueio. O terceiro set foi 25 para o Praia Clube e 20 para as Cariocas. As Cariocas começaram bem, mas tomaram a virada, e o Praia se manteve à frente do placar até fechar o set. No quarto, o Flu empatou a partida por 25-23 e forçou o tie-break. No tie-break, deu Praia. O Fluminense manteve o foco e o alto nível, e até chegou a abrir 11-7. Contudo, o Praia cresceu, virou a partida e venceu o set por 15-13, com o ponto final sendo marcado pela central Carol. Com a vitória de sexta, o Praia Clube aumentou sua invencibilidade, que agora é de 7 jogos. Além disso, se mantém na liderança da competição com 48 pontos. Kimberly Gomes, do Fluminense, foi a maior pontuadora da partida. Para fechar o vôlei da região, bora falar do Azulim Gabarito Uberlândia e também sobre o Café Vasconcelos Araguari, que joga a Superliga B. Em Uberlândia, o Azulim perdeu mais uma, dessa vez por 3-1 para o Brasília Vôlei. As parciais da partida foram 25-20 para o Azulim e o restante só deu Brasília. 25-15, 25-20 e, por fim, mais um 25-15. Com esse resultado, já são 16 derrotas em 16 jogos e é o pior time do torneio. Já o Café Vasconcelos perdeu fora de casa para o Instituto Cuca por 3-2 em jogo equilibrado e até o fim do tie-break, que ficou em 15-13 para o Instituto. Com a derrota, o Araguari vai à oitava colocação e se distancia dos primeiros colocados. Vamos agora falar do Verdão? Na última quinta-feira, na Arena Independência, em Belo Horizonte, o Uberlândia enfrentou o Cruzeiro, líder do Mineiro. A partida foi marcada pela estreia do técnico Paulo Foiani. O jogo foi praticamente todo dominado pela equipe da casa, que terminou com 67% de posse de bola, o triplo de finalizações do Verdão e duas bolas na rede. A partida terminou 2-1 para a Raposa, com gols do lateral Matheus Bidu e do centroavante Edu. Do lado uberlandense, Nailson marcou. Esse resultado coloca o Verdão na zona de rebaixamento do módulo 1, com apenas 5 pontos, 2 atrás da URT, primeira equipe fora do Z4. Contudo, o time de Foiane tem um jogo a menos e poderá subir até 3 posições em caso de vitória contra a Caldense amanhã no Parque do Sabiá. Cruzeiro se mantém na liderança do campeonato com 19 pontos, 14 gols marcados e 6 gols sofridos. Bom pessoal, por hoje é só. Aproveitem muito o restante do programa. Muito obrigado e até mais.
Valeu Arthur, agora é torcer para que a boa fase do Praia continue.
Agora está na hora de falar dos estaduais por todo o país, com direito a clássico entre gigantes, além dos destaques do vôlei no país.
Então chamamos ele, Matheus Batista, para nos deixar informados sobre o esporte no cenário nacional.
Destaques nacionais.
O que está acontecendo no Brasil, Matheus?
Boa noite, Euler. Boa noite, Arthur. E boa noite para você, ouvinte ligado na Rádio Universitária. Tivemos muita coisa rolando no Brasil, só que hoje a gente vai começar essa edição falando da rodada do Campeonato Mineiro, além de alguns clássicos estaduais que agitaram o nosso final de semana. O Athletic Clube venceu o Democrata de Governador Valadares por 1-0. O gol da partida foi marcado pelo atacante Douglas Santos logo na primeira etapa. Com esse resultado, a equipe de São João del Rei agora está na terceira posição com 16 pontos. O Democrata é o sexto com 11. O RT e a América empataram em 0-0. E uma partida com clima de aquecimento para os próximos jogos das duas equipes. O América, visando o jogo da Libertadores nessa quarta contra o Guarani do Paraguai, usou suas reservas. Já a equipe de Patos de Minas, ameaçada pelo rebaixamento, não teve esse luxo e atuou com seus titulares. E agora volta suas atenções para a Copa do Brasil, pois enfrenta o Avaí nessa terça às 9h30 da noite. A URT tem 7 pontos e caiu para a 10ª posição, vendo a zona da degola mais próxima. Já o América vê sua vaga no G4 ameaçada, pois está na 4ª posição com 14 pontos, apenas 2 acima da Caldense, 5ª colocada e que tem um jogo a menos. A Patrocinense saiu da zona de rebaixamento ao bater a Tombense por 2-1. Com 2 gols em 3 minutos, a equipe de Patrocínio agora está em 9º lugar com 7 pontos. Já a Tombense, que perdeu sua 4ª partida seguida, caiu para a 8ª posição com a mesma pontuação. E para fechar os jogos desse fim de semana, Cruzeiro e Vila Nova ficaram no 2-2 em um jogo bem movimentado. O Cruzeiro empatou o jogo depois de estar atrás do placar 2 vezes, com destaque para o primeiro gol do atacante Vitor Roque, de apenas 16 anos de idade, no profissional. A Raposa ainda lidera o Campeonato Mineiro com 19 pontos, mas ainda pode ser ultrapassada pelo Atlético Mineiro, que tem 16 pontos e um jogo a menos. Só que agora, o foco do Cruzeiro é na Copa do Brasil, onde viaja até Aracaju para enfrentar o Sergipe na quarta-feira, dia 23, 9h30 da noite. Já o Vila empatou sua 6ª partida em 8 rodadas e chega aos 9 pontos na 7ª posição. Lembrando que nessa rodada a gente ainda tem 2 jogos para acontecer. Uberlândia e Caldense na terça-feira, no Parque do Sabiá, às 7 horas da noite. E no sábado, dia 26, o Atlético enfrenta o Pouso Alegre fora de casa às 4 horas da tarde. O jogo do Galo no estadual foi adiado por causa da Supercopa do Brasil contra o Flamengo. Então você continua ligado aí no Tiro Livre que daqui a pouquinho você vai conferir a análise desse jogão maravilhoso. Agora, voltando com o nosso giro, não foi só aqui em Minas Gerais que a gente teve partidas importantes. Pelo Campeonato Paraense, Paysandu e Remo se enfrentaram na Curuzu e empataram em 1-1. O Remo abriu o placar aos 43 do segundo tempo, mas o Papão empatou 4 minutos depois em um baita jogo que pegou fogo no final. Já pelo Campeonato Paranaense, o Coritiba venceu o Paraná Clube de virada por 2-1. Jogando fora de casa, o Coxa teve Alef Manga expulso no final do primeiro tempo, mas precisou de apenas 15 minutos na segunda etapa para virar a partida. O Paraná é o lanterna da competição com apenas 4 pontos, correndo sério risco de rebaixamento. Já o Coritiba é líder com 18 pontos e praticamente classificado para a próxima fase. E pelo Campeonato Paulista, Santos e São Paulo se enfrentaram na Vila Belmiro, buscando superar a fase ruim que assombra as duas equipes. E quem saiu bem na fita foi o Tricolor, que venceu o jogo por 3-0 e se afastou da zona de rebaixamento do Paulistão. Seguindo o nosso giro pelo esporte nacional, a gente teve uma rodada bastante movimentada na Superliga de Vôlei, tanto no masculino quanto no feminino. Pela Superliga masculina, o líder Minas bateu o SESI São Paulo, terceiro colocado, por 3-0. O Sada Cruzeiro venceu o Goiás de virada por 3-1. O Farmacon de São José bateu o Vôlei Renata de Campinas também por 3-1. Por fim, o América Montes Claros venceu o Vidacity Guarulhos por 3-0. Já pela Superliga Feminina, tivemos uma polêmica. O campeão da Copa Brasil, SESI Bauru, venceu o Osasco por 3-0, em um jogo bastante surpreendente, porque era esperado que a partida fosse bem equilibrada. Só que o principal momento do jogo acabou ficando por conta do troféu Viva Vôlei. Esse troféu é entregue para a jogadora mais votada como destaque do time vencedor na partida. Ele acabou ficando nas mãos de Sabrina Grote, mas ela nem entrou em quadra. Internautas começaram a se questionar e relataram que o link para a votação não estava funcionando, só que o pessoal ainda está apurando as causas dessa gafe. Tem especulações de que torcedores votaram na jogadora como uma forma de provocação ao time de Osasco, ou até mesmo por puro desrespeito com todas as atletas presentes na quadra. A ponteira Tiffany, do Osasco, comentou sobre o caso em seus stories no Instagram, depois de dar uma entrevista pós-jogo com um tom um pouco de deboche e foi questionada. A jogadora disse que se sentiu completamente desrespeitada e que essa situação expôs todo mundo ao ridículo, incluindo as duas equipes, a própria Sabrina Grote e a comissão técnica das duas equipes. Ela também apontou que o troféu Viva Vôlei é algo que todo atleta sonha em ganhar e que isso foi uma falta de respeito enorme com as jogadoras do SESI Bauru, porque o trabalho em quadra delas foi totalmente desmerecido. Que situação, hein? Mas por hoje é só, pessoal. Tenha uma boa noite e até mais.
Valeu demais, Matheus. No domingo aconteceu o jogo da Supercopa do Brasil na Arena Pantanal. A escolha do local já é envolta em polêmica e esquentou o clima para a partida.
E essa temperatura toda, esse esquenta da polêmica, esquentou o jogo, que ficou num alucinante 2-2 e foi decidido nos pênaltis.
Caio Coutinho traz o opinativo para falar mais sobre o jogo entre Flamengo e Atlético Mineiro.
Agora, no Tiro Livre, opinião.
Boa noite, Caio.
É isso mesmo, gente. Boa noite a todos. Foi uma partida espetacular entre o atual campeão brasileiro e campeão da Copa do Brasil, o Atlético Mineiro, contra o convidado Flamengo. Apesar de todas as polêmicas para a escolha do local da partida, o jogo não deixou a desejar. Foi uma tarde de muito calor em Cuiabá, mas o primeiro tempo foi movimentado mesmo assim. O Flamengo foi melhor no geral, mas quem abriu o placar foi o Galo, com gol de Nacho Fernandes. Guilherme Arana arriscou de longe numa oportunidade e o goleiro Hugo Souza deu rebote, deixando fácil o gol para o argentino. Mas é aquilo, né? O time do Flamengo é muito forte e a base de 2019 ainda está presente no elenco. O Mengão tratou de virar a partida no segundo tempo com gols de Gabigol e Bruno Henrique. A segunda etapa mostrou que o Flamengo tem poder de reação, isso não é novidade para ninguém, só que o Galo não chegou na posição que tá à toa. O elenco do Atlético é forte, tem opções, tem variações de jogo e o time conseguiu empatar novamente. O gol do 2-2 foi marcado por nada mais nada menos que o Hulk e uma bola escorada pelo Eduardo Vargas. Não restou outra opção a não ser as penalidades máximas. E aí, amigo, se a emoção já era grande, aqui que ela ficou maior ainda. Com um clima de rivalidade interestadual entre os dois times, o estádio lotado, os jogadores querendo a taça da Supercopa, foram simplesmente 24 cobranças para cada lado. As 10 primeiras foram uma sequência de acertos. Hulk, Nath Fernandes, Ademir, Guilherme Arana e Eduardo Vargas fizeram para o Galo. Pelo lado do Flamengo, Lázaro, Vitinho, Diego, Davi Luiz e Gabigol marcaram para o time rubro-negro. Já nas cobranças alternadas, a história foi outra e deu a impressão que os times ficaram mais nervosos. Guga, Arão, Everson, Mateuzinho, Mariano, Fabrício Bruno, Uruguai Godin e Hugo Souza perderam suas cobranças. E após o Flamengo ter 4 chances para levar a taça para casa, Hulk marcou pela segunda vez e Vitinho do Flamengo parou em Everson. Aí não deu outro jeito. O Galo é campeão novamente. O goleiro do Galo, inclusive, Everson, apesar de ter perdido a sua cobrança, fez 3 defesas e saiu como herói. O Atlético, com a conquista, leva mais um título para casa e coroa uma das melhores, se não a melhor, fase do clube em sua história. Além de, claro, mais R$5 milhões na conta. O Flamengo levou 2 milhões. O elenco do Galo tem potencial para seguir nesse ritmo e a torcida espera exatamente o mesmo. E, sinceramente, que torcida maravilhosa do Galo, né? Muito fanática. Quanto ao Flamengo, é seguir em frente. Esse mesmo elenco, que inclusive é abaixo de 2019, já mostrou do que é capaz e o clube tem condições de continuar melhorando, seja em aspectos dentro ou fora de campo. Condição tem. Eu deixo meus parabéns aqui para o Atlético Mineiro, para a sua torcida e fico por aqui. Até mais.
Obrigado, Caio. Agora, Arthur, vamos para o nosso tradicional giro pelo mundo, com os primeiros jogos das oitavas de finais da Champions.
Bora! E para isso vamos chamar Flávio Teodoro, trazendo as novidades do esporte internacional.
Destaques internacionais.
Fala aí, Flávio.
Boa noite, Arthur. Boa noite, Euler. Boa noite, ouvintes. É um prazer estar aqui mais uma vez. Começando nossos destaques pela Champions League, que teve seus primeiros confrontos das oitavas de final. Na terça-feira, dia 15, o Paris Saint-Germain recebeu o Real Madrid no Parque dos Príncipes e venceu por 1-0 com gol de Mbappé no fim do jogo. O PSG fez a sua melhor partida desde a vinda de Messi, atacando a maior parte do jogo e obrigando o goleiro Courtois a trabalhar. E por falar em Messi, o argentino teve a chance de abrir o placar em cobrança de pênalti no segundo tempo, mas desperdiçou. Outro destaque foi a volta de Neymar à equipe parisiense. Já o Real, que veio com uma proposta de jogo defensiva diferente do normal proposto pela equipe, não chutou a gol. Os espanhóis, que pouco assustaram o adversário, tiveram seus principais jogadores, Benzema e Vinícius Júnior, bem neutralizados. Para a partida de volta, no Santiago Bernabéu, dia 9 de março, o Real não contará com a presença de Casemiro, que está suspenso após receber o terceiro amarelo. Também na terça, o Manchester City foi até Portugal enfrentar o Sporting. A equipe de Pep Guardiola atropelou os portugueses, 5-0 para o City. Com gol de Mahrez, logo aos 6 minutos, a equipe inglesa abriu o placar. E 10 minutos depois, Bernardo Silva acertou um belo chute após sobra de bola na entrada da pequena área, anotando 2-0. Ainda no primeiro tempo, Foden e Silva de novo marcaram. Para completar a goleada, Sterling clareou de fora da área e chutou no ângulo, sem chances para o goleiro. No dia seguinte, o Bayern foi até a Áustria enfrentar o Red Bull Salzburg. E para a surpresa de muitos, que acreditavam na vitória tranquila da equipe de Munique, a partida terminou empatada em 1-1. Os alemães saíram atrás no placar logo aos 21 minutos da primeira etapa, com gol de Adam, no ângulo do goleiro reserva Ulreich, substituto de Manuel Neuer, que passou por cirurgia no joelho. A partida de volta acontece em Munique, no dia 8 de março. Ainda na quarta, o San Siro foi palco de um duelo recheado de tradição, Internazionale e Liverpool, na qual a equipe italiana acabou derrotada por 2-0. O jogo começou muito disputado e com chances para as duas equipes, mas a chance mais clara, no primeiro tempo, foi da Inter. Após cruzamento de Perisic, Çalhanoğlu chutou da entrada da pequena área e a bola bateu no travessão. O primeiro gol da partida só veio aos 29 do segundo tempo, em cabeceio do brasileiro Roberto Firmino, que entrou no lugar de Diogo Jota. Para fechar, Salah ampliou aos 38. Pela La Liga, o líder Real Madrid encarou o vice-lanterna Alavés e venceu por 3-0. Já no segundo tempo, Asensio abriu o placar em belo chute de fora da área. Vinícius Júnior ampliou com assistência de Benzema e Benzema fechou o placar de pênalti. O Real se isola ainda mais na liderança graças a um empate do Sevilla com o Espanhol. Domingo, o Barcelona goleou o Valencia fora de casa por 4-1. A equipe catalã contou com 2 gols de Aubameyang, os primeiros dele com a camisa do Barça. Um de De Jong, com assistência de Dembélé, e para fechar, Pedri chutou de fora da área, um golaço. O Barcelona ocupa agora a 4ª colocação na competição. Pela 26ª rodada da Premier League, no sábado, o Liverpool venceu o Norwich de virada pelo placar de 3-1 em Anfield no sábado. Mané e Salah deixaram o deles, e para fechar, Luiz Dias ampliou. O Liverpool é o vice-líder, 6 pontos atrás do City. Já o líder City foi derrotado em casa pelo Tottenham pelo placar de 3-2. A vitória parecia encaminhada para a equipe de Londres, mas aos 45 do segundo tempo, pênalti para o City. Mahrez cobrou e fez. Mas aos 49, Harry Kane fez de cabeça, dando a vitória ao Tottenham. Ainda no mesmo dia, o Chelsea venceu Crystal Palace fora de casa pelo placar de 1-0. Ziyech marcou no fim da partida, após cruzamento de Marcos Alonso. O Chelsea agora é o terceiro colocado, 7 pontos atrás do vice-líder Liverpool. Já o Manchester United de Cristiano Ronaldo visitou o Leeds e venceu por 4-2. No primeiro tempo, Maguire e Bruno Fernandes fizeram 2-0. Já no início da segunda etapa, o Leeds empatou com 2 gols seguidos, sendo um deles do brasileiro Rafinha. Mas o 15º colocado da Premier League não conseguiu segurar o Manchester United. Fred e Elanga marcaram para fechar o placar. Pela Ligue 1, o líder isolado por 13 pontos, PSG, foi derrotado pelo Nantes por 3-1, mesmo jogando com suas principais estrelas. O gol da equipe parisiense foi marcado por Neymar, que também teve pênalti desperdiçado. Indo agora para o continente americano, nessa semana tem início a jornada dos brasileiros na Libertadores da América, na segunda rodada da pré-Libertadores. O Fluminense viajou até a Colômbia, onde enfrenta na altitude de Bogotá o Milionários, amanhã, às 9h30 da noite. O tricolor das Laranjeiras vem de uma sequência de 7 vitórias consecutivas no Carioca e vê, graças aos reforços deste ano, a possibilidade de conquistar pela primeira vez a competição. O jogo de volta acontece na terça, dia 1º de março, também às 9h30 da noite, em São Januário. Na quarta, 23, é dia da histórica estreia do América na competição. A equipe recebe o Guarani do Paraguai, no Independência, às 7h15. O Coelho, comandado por Marquinhos Santos, vem de empate sem gols com a URT. A partida de volta ocorre na quarta, 2 de março, no mesmo horário. Passando agora para a seleção feminina de futebol, que está disputando o Torneio da França, competição amistosa que serve como treino para a Copa América deste ano, que será realizada na Colômbia entre os dias 8 e 30 de julho. A seleção brasileira, após empatar em 1-1 com a Holanda na estreia do torneio, teve pela frente no sábado as anfitriãs francesas e foi derrotada pelo placar de 2-1 de virada. O gol das brasileiras veio aos 19 do primeiro tempo, em pênalti cobrado por Marta, mas logo aos 22 sofreu um empate após falha da goleira brasileira e aos 13 do segundo tempo sofreu a virada. A seleção volta a campo pelo torneio amanhã, às 14h30, contra a Finlândia. É isso, ouvintes. Esses foram os destaques internacionais. Uma boa noite. Eu volto com vocês do estúdio.
Valeu demais, Flávio. O homem, como sempre, antenado em tudo.
E no último domingo, se encerrou a edição de 2022 dos Jogos Olímpicos de Inverno, sediados na capital chinesa de Pequim.
Para fazer o balanço do que aconteceu nas Olimpíadas de Inverno, trazemos de volta a Samira Batalha, que abriu a cobertura de Pequim 2022 aqui no Tiro Livre.
Tiro Livre Especial.
Boa noite, Samira.
Boa noite, ouvintes da Rádio Universitária. Estou de volta para falar sobre os destaques das Olimpíadas de Inverno que terminaram ontem. Confesso que ainda estou me adaptando ao fuso normal, porque as emoções de Pequim foram imperdíveis. Mas para quem não conseguiu acompanhar, aqui vai um belo resumo do que foi esse evento abaixo de zero. E já vamos começar com a maior polêmica, o caso de doping confirmado de Camila Valieva, patinadora artística russa de apenas 15 anos. A grande promessa desse esporte mostrou que foi para Pequim superar seus limites, sendo a primeira mulher a dar um giro quádruplo. Após encantar o mundo, um medicamento não permitido foi encontrado nos exames da atleta no dia 8 de fevereiro, um dia após vencer a competição por equipes. O que acontecerá com essa medalha não foi decidido ainda, mas Valieva foi liberada para seguir competindo nas Olimpíadas após afirmarem que, por ser menor de 16 anos, é classificada como pessoa protegida e que não havia provas suficientes contra ela. Apesar de disputar o programa curto individual, a pressão afetou muito seu desempenho e Camila acabou ficando apenas na quarta colocação após erros e quedas. Uma grande pena para o esporte mundial ainda ter problemas com o doping na equipe russa. Ainda na patinação artística, Nathan Chen encantou os fãs do esporte e levou o ouro no individual masculino após brilhar na final. No feminino, o ouro ficou com a russa Anna Shcherbakova. Os franceses levaram a dança no gelo e os chineses garantiram o topo na patinação de pares e levaram a torcida à loucura. Nas alturas, os atletas de snowboard deram um show. Entre eles está a americana Chloe Kim, a chinesa Eileen Gu, o japonês Ayumu Hirano e o chinês Yimin Su. Além dos austríacos que venceram 3 provas. Já na patinação de velocidade, os holandeses confirmaram seu favoritismo e venceram simplesmente 8 provas. Não foi fácil alcançar as laranjas mecânicas. No esqui estilo livre, as medalhas foram mais diversificadas entre os países. Já no esqui alpino, não teve jeito. Os suíços honraram os Alpes do seu país e levaram 5 medalhas de ouro para casa. No cross country, a Noruega dividiu as medalhas de ouro com o Comitê Olímpico Russo, sem escândalos de doping por aqui, dessa vez. Precisamos comentar sobre a nossa grande atleta do esqui, Jaqueline Mourão. Na sua 8ª participação nos Jogos Olímpicos, ela conseguiu uma grande marca, a de ser a atleta brasileira com mais participações nessa competição. A mulher tem 46 anos e muito fôlego. Outro destaque da equipe brasileira foi Nicole Silveira, que conquistou o grande feito de ser a atleta a ter o melhor resultado do país nos esportes de inverno, ficando na 13ª colocação no Skeleton. Quem também garantiu a colocação inédita foi a equipe masculina de bobsled, que ficou na 20ª posição e se classificou pela primeira vez para a final. Nos esportes de trenó, o domínio foi da Alemanha. No skeleton, venceram no feminino e no masculino. No luge, conquistaram simplesmente todos os ouros em disputa. E no bobsled, só perderam no monobob feminino para uma americana. Parece que aprenderam muito bem como pilotar um trenó com o Papai Noel, não é mesmo? No curling, a equipe mista vencedora foi a Itália, conquistando um grande feito para o esporte do país. Os suecos venceram no masculino por equipes e a Grã-Bretanha venceu no feminino. No topo da tabela de medalhas ficou a Noruega, com 16 ouros, 8 pratas e 11 bronzes, quebrando o recorde histórico de ouros em uma Olimpíada. O destaque da equipe foi em três modalidades: o biatlo, o combinado nórdico e o esqui cross country. A Alemanha ficou em segundo, seguido da China, Estados Unidos, Suécia, Holanda, Áustria, Suíça, Comitê Olímpico Russo e a França, que completou o top 10. Os Jogos de Pequim, sem dúvidas, foram memoráveis em vários aspectos, com momentos que ficaram marcados na história de cada atleta que participou. Assim, encerramos essa jornada, esperando ansiosamente para a próxima começar. Bom, nos vemos em Milão Cortina 2026! Me despeço por hoje, uma ótima semana para todos e todas ligados na Universitária FM.
Valeu demais, Samira! Por último e não menos importante, papel e caneta na mão, porque é hora dos serviços da semana.
O que acontece na UFO? Você fica sabendo no Tiro Livre. Serviços UFO.
O Grupo de Pesquisa em Poéticas Afro-Latino-Americanas e Educação para as Relações Étnico-Raciais e a Lodê Geplafro, coletivo que conta com o apoio da UFO e de seu Instituto de Letras e Linguística, está com vagas abertas para vários cursos de línguas estrangeiras voltados a pessoas pretas e pardas.
O projeto pretende contribuir com a formação de futuros pesquisadores e docentes pretos e pardos em diferentes áreas do conhecimento. São mais de 160 vagas para os cursos de inglês, espanhol e francês, destinada para alunos de nível médio, superior e uma categoria infantil específica.
Os interessados têm até o próximo dia 23, quarta-feira, para realizar as inscrições no site oficial. Para mais informações, consulte comunica.ufo.br ou o perfil do Instagram, linguafro, sem acento e tudo junto.
Todos nós sabemos como a luta contra o câncer pode ser difícil, especialmente pelos efeitos colaterais, como a queda de cabelo. Pensando nisso, o Hospital do Câncer da UFO aceita diversas doações de cabelos para a produção de perucas para os pacientes.
A iniciativa, idealizada pelo grupo Luta pela Vida, conta com voluntários da equipe Amizade, Motivação e Embelezamento que, por meio da confecção de perucas, buscam contribuir na melhora física e emocional dos pacientes.
Para mais informações sobre como fazer a sua doação ou ser voluntário, acesse comunica.ufo.br.
A vacinação contra a Covid-19 segue firme em Uberlândia. E com a chegada de novas doses infantis para a cidade, a Prefeitura convocará nos próximos dias cerca de 10 mil crianças para tomar a primeira dose.
Por isso, é importante que os pais fiquem atentos para não perder a confirmação de agendamento de seus pequenos, que ocorre por SMS ou por e-mail para aqueles que cadastram, e também pelo sistema de consulta de agendamento do portal da Prefeitura.
A vacinação infantil ocorre nas 16 salas de imunização do município espalhadas pela cidade e não interfere no andamento da vacinação dos adultos contra a doença. Além disso, a criança só será vacinada com a presença do responsável indicado no momento do cadastro.
Para você que ainda não se cadastrou para a vacinação contra a Covid-19 ou ainda não cadastrou o seu pequeno ou perdeu a data, é possível agendar a sua vacinação pelo portal da Prefeitura. Acesse uberlândia.mg.gov.br/cadastro-vacinação.
Apito final. Tiro livre.
Apito final do Tiro Livre de hoje.
Para sugestões e dúvidas, mande mensagem no Facebook do programa www.facebook.com/tirolivre.
Aproveite e curta a página da Rádio Universitária FM no Facebook e no Instagram. Além disso, dá uma força pra gente e siga o programa por lá, @tirolivreufo.
Fique atento às próximas edições, semanalmente, nas segundas-feiras, às 8 horas da noite. Vale ressaltar que todos os nossos programas estão disponíveis no Spotify.
Também no Spotify, fique de olho nos nossos podcasts. É só pesquisar Tiro Livre UFO no aplicativo.
O Tiro Livre é uma iniciativa da PROAI, Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFO.
Caso você esteja andando pelos campi da UFO e notar alguma movimentação estranha, entre em contato com o WhatsApp da UFO Segura. 34 9 99 96 4597. Repetindo, 34 9 99 96 4597.
Essa edição foi produzida por Arthur Martins, Matheus Batista, Caio Coutinho, Flávio Teodoro, Samira Batalha e Helder Rodrigues, apresentados por mim, Arthur De Vito, e pelo meu amigo Euler Reis. Edição de Andrei Gobo, revisão de Lázaro Martins e apoio técnico de Benício Batista, Edinho Borges e Mário Azevedo.
Boa noite, Arthur, e a você, ouvinte, muito obrigado pela audiência nesta edição do Tiro Livre.
Boa noite, Euler, e a você que esteve conosco na 107,5. Um abraço e uma ótima semana esportiva a todos e todas.
Universitária apresentou Tiro Livre.
O conteúdo que você ouviu é de uma produção independente, sendo assim de inteira responsabilidade de seus idealizadores.